Rádio Ligado está de volta e já estamos em contato neste momento com o nosso entrevistado de hoje, nosso ijuiense, deputado estadual Gerson Burman, PDT, para falar um pouco, como eu mencionei no início da programação, fazendo aquele tradicional balanço de final de ano, ações promovidas em 2024, principalmente em Ijuí região, recursos destinados à nossa região, enfim. Te agradeço, deputado Gerson Burman, por estar em contato conosco, por abrir um espaço na agenda para falar com a gente. Não dá para a gente deixar de mencionar um ano difícil em que nosso estado ainda se recupera de uma enchente histórica. Impossível a gente deixar de falar sobre esse que deve ter sido o fato mais marcante do nosso 2024, mas gostaria que o senhor nos contasse um pouco de como foi esse ano que passou em termos de avanços, investimentos, principalmente aqui para o nosso município, que é também o teu município e a nossa região. Bom dia.
Bom dia, Sabrina Bertolo. Bom dia, ouvintes da Rádio Progresso de Ijuí. É uma alegria muito grande para nós conversarmos com todos os seus ouvintes. E realmente, como tu bem colocaste, esse foi um ano atípico de imensas dificuldades aí, em função das enchentes, dos alagamentos. Mas graças a Deus aí, nós podemos ver assim que Ijuí, a nossa região aqui de um modo especial, não chegou a ser tão afetada quanto foi principalmente aqui as regiões ali do Taquari, como a região, enfim, da Grande Porto Alegre, onde inúmeros municípios aqui sofreram muito aí com as chuvas elevadas que caíram, enfim, sobre o estado do Rio Grande do Sul. E nós em Ijuí aqui tivemos um ano, nós podemos dizer assim, né, Sabrina, que foi de fundamental importância, com inúmeras conquistas importantes aí para o futuro da cidade. E eu começaria até destacando, né, a questão da primeira turma de medicina formada pela nossa Unijuí, né, que é uma conquista inegável para o município de Ijuí, é uma conquista inegável para toda a nossa região. Nós sempre lutamos muito para que nós pudéssemos ter um curso de medicina, aliás, que o governo federal pudesse priorizar os cursos de medicina no interior do estado. Essa foi uma grande luta, né, e eu me lembro no passado, inclusive com o Claudio Miro Pezeta, que era o nosso secretário de saúde no município de Ijuí, quando fomos conversar com o nosso reitor Martinho Kell, posteriormente com o Cláudio Martins, que era o presidente do HCI, justamente aí sobre essa possibilidade, quando o governo federal, a possibilidade de nós podermos ter cursos de medicina no interior do estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí, o próprio Martinho Kelm capitaneou, enfim, todo esse trabalho, toda esta ação para que nós pudéssemos fazer com que nós tivéssemos, enfim, esse ano agora, né, a primeira formatura aqui de alunos do curso de medicina da nossa Unijuí. Foi uma luta árdua, não me lembro que nós, numa das vezes foi juiz, inclusive, nós formamos os comitês, eu fiquei com a responsabilidade de buscar o apoio do governo do estado, do secretário estadual de saúde, das comissões de educação e de saúde da Assembleia Legislativa, né, fazendo a minha parte, enfim, nesse processo de nós poder trazer esse curso de medicina para Ijuí. E hoje ele está aí, é uma realidade, né, e com certeza vai nos ajudar muito aí, não só Ijuí, mas toda a região, a nós melhorarmos esse atendimento na área da saúde e também, indiscutivelmente, a desenvolver o município de Ijuí, né. Nós temos a confiança de que um dos fatores, enfim, do crescimento imobiliário que nós estamos tendo no município de Ijuí passa pela criação do curso de medicina aí na nossa Unijuí, que está formando, enfim, anualmente aí diversos alunos aí para que nós possamos prestar um atendimento melhor na área da saúde. Então nós consideramos esta uma conquista importante aqui para Ijuí, uma conquista importante para a região. Assim como também uma outra questão, né, Sabrina, nós consideramos de fundamental importância, que foi também uma luta de muitos anos, né, que é a questão do início das nossas paralelas da BR-285. Me lembro que mais de 12 anos atrás nós fizemos a primeira audiência pública para tratar das paralelas da 285 na Assembleia Legislativa, e na época aí foi constatado que nós não tínhamos, na verdade, nem projeto para começar uma obra dessas. E aí começa a luta pelo primeiro passo, que era justamente a confecção deste projeto, que seria essencial para nós depois podermos ter a licitação, para nós poder depois brigar por recursos, enfim, para que nós pudéssemos começar esta obra. E a partir disso aí nós formamos também lá na Assembleia Legislativa, Frente Parlamentar em Defesa da BR-285, que hoje trata não só das paralelas de Ijuí, mas trata, por exemplo, também, e para você ver como nós estamos adiantados em Ijuí, né, ao começar esta obra, nós estamos ainda terminando o projeto das paralelas da 285, lá no município de Passo Fundo, para que nós depois possamos fazer todo esse processo que Ijuí, enfim, já fez, né, de fazer uma licitação, de buscar recursos junto à bancada federal gaúcha. Hoje nós já estamos aqui, vamos lá em 2025 para o segundo ano de andamento, com recursos para que a obra possa andar de forma significativa, e é um sonho nosso a conclusão dessa obra. Nós temos a certeza de que nós vamos mudar o perímetro urbano de Ijuí com esta grande obra que é as paralelas da 285. Hoje também nós já fomos chamados, inclusive, pela 285 na divisa lá com Santa Catarina, que também existe a necessidade de conclusão em função da frente parlamentar, essa que nós trabalhamos ali na Assembleia Legislativa. Mas, particularmente aí no município de Ijuí, nós estamos felizes com o início desta obra, com recursos já alocados também, reconhecer a bancada federal gaúcha, o apoio que nós temos tido, né? Nós fizemos, enfim, no ano passado ainda, um grande movimento aqui com o executivo de Ijuí, com o legislativo, com lideranças empresariais, sindilojas, ACI, os hospitais, enfim, o HCI, o Bom Pastor, buscando, na verdade, visitar todos os deputados. Nós fizemos isso lá em Brasília, e isso nos ajudou para que nós pudéssemos hoje ter esta importante obra aqui, fruto do trabalho da união de todos aqui, para que nós pudéssemos ter esta obra, enfim, em andamento, que eu não tenho dúvida aqui que é uma grande conquista para o município de Ijuí. Então, essas nós podemos destacar assim como duas questões importantíssimas. É lógico que nós tivemos outras ações, né, Sabrina, aqui, por exemplo, nós tivemos a oportunidade aqui no início do ano de prestar uma homenagem ao Esporte Clube São Luís. Lá o nosso presidente, o Wilson Rep, toda a nossa diretoria esteve presente lá na Assembleia Legislativa, num grande expediente, em função principalmente aqui da conquista da Recopa Gaúcha, que para nós, para Ijuí, para o São Luís, enfim, para toda a nossa torcida, é um grande marco, enfim, para todos nós. É um grande título aí conquistado que merecia ser reverenciado aí. Nós fizemos isso na Assembleia Legislativa, destacar, na verdade, a importância do São Luís de Ijuí para o município, né? É o propagador do município, eu não tenho dúvida, principalmente aí quando o Campeonato Gaúcho é disputado, e daqui uns dias nós vamos estar aí começando o Campeonato Gaúcho. Tomara que a gente possa ter mais um grande ano aí, essa é a expectativa, essa é a esperança que nós temos. E com certeza aqui o São Luís de Ijuí é uma marca importante para todos nós, principalmente para quem convive lá com outros deputados na Assembleia Legislativa de outros municípios, que até se perguntam como que nós fizemos, né, o município de Ijuí, a nossa região, para sobreviver aqui, né, com times com muito mais capacidade, enfim, financeira, com muito mais empresas, né? Então isso é graças, enfim, primeiro a paixão do povo ijuense pelo futebol, né? E acima de tudo, enfim, a união de todos, para nós poder aí ter o nosso clube sempre nos representando aí nos campeonatos gaúchos aí da primeira divisão. Também, né, Sabrina, tivemos a oportunidade aqui, nós temos anualmente isso, né, liberado recursos aqui para o nosso HCI, para o nosso Hospital Bom Pastor, também para a nossa APAE, tivemos a oportunidade de liberar recursos aí ao longo desse ano de 2024, 2025 também, vamos nos preparar para os hospitais, pelo menos a gente poder atender um pouquinho, graças a esse trabalho fantástico que vem realizando tanto o Hospital Bom Pastor quanto também o nosso HCI, né? São trabalhos significativos, importantes, que a gente tem procurado colaborar naquilo que está ao nosso alcance aí, para que eles possam continuar prestando esse grande serviço, não só para Ijuí, mas para toda a nossa grande região, né? Nós temos que procurar, na medida do possível, auxiliar os nossos hospitais, assim a gente tem feito. Assim como não só na questão das emendas, que os deputados estaduais têm poucos recursos, mas também intervenções, enfim, nós tivemos aí a oportunidade desse ano, por exemplo, numa audiência junto com a direção, enfim, aqui do nosso Hospital Bom Pastor e também com a secretária Arita, que tem sido muito atenciosa com relação às nossas demandas aqui, liberar recursos para uma torre de vidro junto ao Hospital Bom Pastor, né, uma grande conquista para que nós possamos melhorar ainda mais o atendimento à população. e nós sempre entendemos que quanto mais nós aproximar o atendimento da saúde para a população, ganham todos, né? Ganha o Estado, ganha o hospital, ganha os municípios, né? E nós temos tido um avanço significativo com relação a isso. Também tivemos agora, já na parte final aqui, a liberação aqui de 9 milhões e meio de reais para o HCI, né? Junto à secretária Rita, o governador Eduardo Leite, para a construção de um novo centro cirúrgico e aumento de 20 para 30 leitos de UTI. É recursos significativos, importantes, né? Que nós consideramos aqui e vai nos auxiliar muito a fazer um trabalho ainda melhor no atendimento da saúde aqui pelo nosso HCI, que tem sido de fundamental importância aí para o Estado do Rio Grande do Sul, um dos principais hospitais, enfim, do nosso Estado, e que merece a nossa consideração, tanto o trabalho da direção do Hospital Bom Pastor, como também o trabalho, enfim, da direção do nosso HCI pela conquista, por estar sempre buscando novos recursos, por estar buscando novas iniciativas, por estar buscando novos atendimentos nesta área tão fundamental que é a área da saúde. O próprio HCI também está trabalhando aqui a questão do Hospital do Câncer Infantil, que também é uma demanda importante para a região. Vamos continuar trabalhando nesse sentido, que estiver ao nosso alcance, para que a gente possa também, enfim, atender esta demanda cada vez maior aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E uma última questão, assim, que eu gostaria de abordar, né, que nós também tivemos aqui empenhados, não só eu particularmente, mas todas as entidades, enfim, que têm trabalhado junto aqui em algumas questões que nós consideramos prioritárias, né, Sabrina, que foi a manutenção, enfim, do atendimento aqui da Receita Estadual aí em Ijuí, que chegou em determinado momento ser noticiado que estaria prestes a fechar, e também a manutenção do comando do Corpo de Bombeiros do município de Ijuí. Nós até entendemos, em parte, né, a posição do governo do Estado na tentativa de enxugar a máquina pública, e nós consideramos isso importante, mas é que é justamente isso que nos mobilizou, enfim, todas as entidades de juiz, legislativo, executivo e todas as entidades já citadas anteriormente, para que nós fizéssemos encontros com a Casa Civil, enfim, com representação do governo do Estado, para destacar que, na verdade, o município de Ijuí é o município que mais cresce, né, em população, é o que mais arrecada em ICM, é o que mais vem se desenvolvendo, né, é o que tem uma perspectiva de desenvolvimento maior ao longo dos próximos anos. E com esses dados, enfim, o governo do Estado compreendeu a importância de manter essas duas entidades abertas aí, então nós consideramos isso também importante, enfim, para o município de Ijuí manter tanto a Receita Estadual como também o Comando de Corpo de Bombeiros, que fez, na verdade, já no passado, né, Sabrina, um trabalho que nós consideramos de fundamental importância, que foi inclusive as escadas Magiro, na época da Doyla, que se trazia aqui caminhões aqui para o município de Ijuí inicialmente, mas depois atendeu diversos comandos de bombeiros aqui no estado do Rio Grande do Sul, através desta parceria. Então, nós temos toda uma história aqui, somos merecedores, enfim, de manter o comando do Corpo de Bombeiros no município de Ijuí. Então, isso são algumas ações. Temos desafios pela frente? É lógico que temos, né, Sabrina? Nós temos uma luta aqui que já um ano atrás nós fizemos uma audiência, inclusive, com o governador do Estado, com a participação, inclusive, de todas as entidades, que é a questão aí, e essa é a grande meta aqui para 2025, né, que é a situação da nossa rodovia 342, e o governador, na época, se comprometeu perante a administração de Ijuí, perante a administração de Cruz Alta, perante as entidades todas dos dois municípios, mas não é só para os dois municípios, né, é para toda a nossa região, que é o aumento da capacidade da rodovia da RS 342, Periga Ijuí Cruz Alta, que nós consideramos que existe a necessidade, enfim, de que seja feita uma intervenção para que nós possamos melhorar os problemas de infraestrutura da rodovia e que também se possa construir algumas terceiras vias, umas duplicações na chegada de Ijuí, na chegada à Cruz Alta, né, para que nós possamos melhorar a capacidade da rodovia e com isso dar mais tranquilidade para quem usa esta rodovia e evitar, enfim, acidentes aí que são frequentes, enfim, nesta rodovia aí pelo volume de trânsito muito grande que nós temos aí na 342. Então, essas, nós vamos tratar estas questões, dentre outras tantas aí que nós temos com o Ijuí aí, nós temos algumas questões já que nós estamos trabalhando, mas que futuramente, enfim, aí a gente vai tocar nesse assunto. Vamos tratar esta obra aqui, sim, como uma prioridade aí, enfim, para o ano de 2025.
Deputado, sem dúvida, tem muitas outras ações a destacar, mas o nosso tempo aqui é curto também. A gente tem agora pouco menos de 5 minutos. Eu quero só chamar a atenção aqui para um tema, que é outro tema que o senhor tem um olhar especial, que é a pessoa idosa, e isso é no Estado inteiro. Inclusive, o senhor preside a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas voltadas a esse público, que é um olhar muito necessário e fundamental. Gostaria que, de forma muito rápida, o senhor nos contasse um pouco sobre os avanços de 2024 e o que fica de prioridade para 2025 também. Inclusive, vocês se reuniram alguns dias para falar justamente sobre esse tema, para projetar ações do próximo ano, e é um tema que necessita de um olhar especial como esse que o senhor tem, não é?
Não tem dúvida, Sabrina. Nós tivemos Inicialmente aqui nós temos para comemorar o governo do estado assumir a construção dos lares centro-dia. Essa era uma demanda e nós fizemos uma audiência pública no início de 2024 para tratar deste tema junto ao secretário Beto Fantinel. E o governo do estado agora no final do ano lançou, são 25 municípios que se credenciaram, né, para que receba esse investimento por parte do governo do estado. O lar centro-dia é aquele onde a pessoa idosa passa o dia, mas à noite a família o recolhe para que possa conviver junto com a família. Né? Então, nós consideramos este um ponto importantíssimo, porque no lar centro-dia ele vai ter um atendimento especializado com enfermeira, com nutricionista, com pessoas que vão cuidar para que esse idoso possa tomar o seu medicamento na hora certa, na hora correta, o medicamento correto. Né? E à noite ele pode retornar para conviver com a sua família, permitindo que o pai, que o filho, que a nora, enfim, possam trabalhar, exercer sua profissão, e de noite ele possa conviver com a sua família. Então nós consideramos esse um avanço importante. Foram 25 municípios que se credenciaram para isto, né? São recursos, enfim, significativos, importantes, que o governo do estado, enfim, está atendendo e começando a trabalhar. Essa que é uma questão que nós vamos ter muito pela frente ainda, né? Que nós consideramos aqui que o Lar Centro Dia aí vai desempenhar um papel importante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Deputado... A outra questão, até... Alô?
Oi, não, só uma dúvida. O senhor falou sobre esses 25 municípios que se credenciaram para o Centro Dia. O município de Juiz está incluso neles?
Não. O município de Juiz acabou não sendo incluso nesses 25 municípios, né? Mas essa é uma demanda que o estado inteiro tem que ser trabalhada, né? Nós temos que destacar isso, né? Essa é a primeira vez que o governo do estado faz uma ação nesse sentido de trabalhar a questão do lar centro-dia, que nós consideramos uma questão fundamental, e é lógico, até você atender todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levar um tempo, mas precisava, né, enquanto frente parlamentar, que o estado desse um início nessa demanda, e o estado, enfim, está iniciando, foram selecionados, enfim, 25 municípios aí que estão começando, enfim, esse trabalho que nós consideramos de fundamental importância para frente.
Bom,
a segunda questão...
Eu vou pedir para que o senhor fale rapidamente, que a gente está aqui com um minutinho.
Valeu. Bem rapidinho, tá? Só para dizer que também já passou em todas as comissões da Assembleia Legislativa e deve ser votado já no início, fevereiro ou março do ano que vem, o projeto pró-idoso que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, que vai beneficiar com alguma renda definida pelo próprio governo do estado na regulamentação de recursos para pessoas com mais de 80 anos que ganham apenas um salário mínimo. Essa era uma outra demanda que nós estamos, enfim, prestes a aprovar da Assembleia Legislativa. Então, agradeço, Sabrina, a oportunidade de nós conversarmos com todos os ouvintes aí da nossa Rádio Progresso de Juiz. Tenham um bom dia.
Da mesma forma, deputado, em 2025 nossos microfones seguem à tua disposição para falar sobre ações tão importantes. A gente sabe que o senhor tem essa força junto ao nosso município, à nossa região, e te agradeço muito pela disponibilidade. Que seja um ano melhor ainda. Bom trabalho, bom dia, deputado.
Muito bem, um grande abraço a todos.